Notícias da Assembleia.
O deputado Bosco, do partido Avante, nasceu em Araxá, onde foi vereador por 4 mandatos. Ele é produtor rural, bacharel em Direito e assume o 3º mandato na Assembleia. O parlamentar conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia, sobre os planos de trabalho para os próximos 4 anos. Acompanhe.
Entrevista.
Atualmente é presidente da Comissão de Cultura e vice-presidente na Comissão de Minas e Energia. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns pela reeleição.
Obrigado. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os amigos da TV Assembleia. Bom dia a todos os telespectadores que nesse momento nos acompanham aqui através da nossa TV Assembleia. Uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente e agora com mais uma vitória, credenciado aí para o 3º mandato já como deputado estadual. E aproveite o momento, o início dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, primeiro para fazer um agradecimento muito especial a Deus, que tem sido assim constante e permanente, né, em toda a nossa vida, em todas as nossas ações, e nessa última eleição não foi diferente. Então agradeço imensamente a Deus por ter logrado êxito em mais uma eleição e agradeço de forma muito especial também aos 42.556 eleitores, né, que nos credenciaram, nos deram a oportunidade de continuarmos aqui, de continuar com o nosso trabalho junto à Assembleia. Então, a todos, a nossa eterna gratidão e o meu sempre obrigado, com certeza a minha gratidão eterna.
Deputado, como é que foi essa campanha? Você me dizia que foram mais de 30 cidades visitadas, quer dizer, um tempo menor, né, a campanha foi mais curta esse ano, mas é um momento em que o parlamentar ouve o que realmente as bases têm a dizer, as demandas, né?
Com certeza, Fernando, essa campanha foi uma campanha extremamente diferente de todas as outras. Uhum. Eu acredito que aqueles que já passaram por aqui tiveram a oportunidade também de falar isso, porque houve uma mudança na legislação eleitoral, onde nós tivemos aí o tempo, o prazo da campanha eleitoral reduzido em praticamente 50%, uhum, ou seja, 45 dias para uma campanha de deputado estadual, ou quer seja de federal, senador e governador, é um tempo muito curto para que nós pudéssemos visitar todos e todas que gostaríamos, todas as cidades, uhum, né? Então não foi de forma alguma uma tarefa fácil, ainda mais no meu caso, que eu sempre procurei estar muito presente, muito próximo ao eleitor, até mesmo para ouvir o eleitor e até mesmo para prestar conta, né? Porque dentro desses 2 primeiros mandatos nossos, nós temos questão sempre, né, de estar visitando as cidades, visitando as nossas bases e prestando conta das nossas ações e dos resultados alcançados, né? Sempre fizemos assim. E principalmente no período eleitoral, né, que é um momento de você conversar, ouvir o eleitor e, sobretudo, estar apresentando o resultado dos trabalhos e também levando as propostas para um novo mandato. Mas, em que pese o tempo ter sido curto, né, graças a Deus logramos êxito, né, e conseguimos aí essa grande vitória e que nos possibilita aí continuar o trabalho aqui como deputado estadual.
Deputado, na Comissão de Cultura, o senhor participou desse processo da construção do Plano Estadual de Cultura, que foi todo lapidado pela comissão, os setores todos foram ouvidos para poder aprimorar o projeto executivo, né? Como é que foi essa experiência?
Com certeza, esse mandato ficará marcado por várias ações, né, por várias demandas que trabalhamos, né, em vários segmentos, né, em vários setores que são importantes no dia a dia dos mineiros e das mineiras, mas com certeza isso ficará marcado por essa nossa presença na Comissão de Cultura, que nos possibilitou implementar junto ao Governo do Estado, junto ao Secretário de Estado, Ângelo Oswaldo, né, o Plano Estadual da Cultura. Né, nós, entre todos os estados da Federação, Minas Gerais praticamente era o único que não possuía ainda um plano estadual de cultura para poder nortear, né, a política do Estado com relação à cultura. Então, agora sim, nós temos um plano estadual da cultura, que eu não tenho dúvida que é um dos melhores entre todos os estados, uhum, da federação, que está totalmente alinhado com o Sistema Nacional da Cultura e um plano que é para os próximos 10 anos. Né, um plano que define, traça metas para os próximos 10 anos, não é um plano de Estado. Eu diria que não é um plano de um governo, é um plano de Estado com relação à cultura. Então foi um avanço, foi uma vitória esplendorosa e que a Assembleia teve uma participação muito efetiva, porque graças ao nosso presidente Adal Clever Lopes, que nos possibilitou viajar com a caravana da Assembleia aí, através da comissão, por todo o interior de Minas Gerais, indo até as principais regiões, ouvindo as pessoas que fazem a cultura no dia a dia, ouvindo cada segmento, buscando aí essa contribuição, essa participação de forma extremamente democrática, e por tudo isso nos possibilitou construir aí esse Plano Estadual da Cultura, que já teve o seu desdobramento, não é? Porque depois da aprovação do nosso Plano Estadual da Cultura, nós já aprovamos uma lei também que certamente ficará marcada pela história também do Estado, que é o Sistema Estadual da Cultura, o sistema de financiamento, que é um grande gargalo na questão da cultura, e um apoio maior, um foco maior pela cultura viva, né? Porque nós sabemos que nós temos vários segmentos da cultura em Minas Gerais, principalmente no interior, né? Exemplo das folias de reis, de congadas, de grupos, de danças, de teatro, que muitas das vezes não tem uma personalidade jurídica, mas são grupos importantes que no dia a dia, né, fazem a cultura na sua região, na sua cidade. Nós estamos agora com esse foco dentro desse Sistema Estadual da Cultura também, que é de poder valorizar essas pessoas, esses segmentos tão importantes, caros para nós na cultura mineira, que às vezes não tinha ainda essa visão, essa valorização do Estado.
E qual que deve ser o foco do senhor agora na próxima legislatura? Uma continuidade disso tudo, desse trabalho da cultura, na Minas Energia também, né? Que vocês
fizeram um trabalho. Questão da cultura, com certeza, né? Vamos continuar dando aí o desdobramento de todo esse trabalho que foi realizado dentro do plano estadual, dentro da lei de sistema da cultura e do financiamento. Minas Energia também, nós temos grandes desafios pela frente, né? Sobretudo com relação à questão dos projetos voltados à geração de energia alternativa, que é a energia fotovoltaica, que foi um assunto muito debatido, amplamente debatido nessa nossa comissão, porque esse é o caminho, né? Não temos volta mais, nós temos que procurar gerar energia, buscando aí uma geração de custo menor e sem agredir tanto o meio ambiente. Então, portanto, a energia fotovoltaica é o caminho, é a solução, né? E conseguimos aí convencer os dirigentes da própria CEMIG que eles precisam, a CEMIG precisa estar de uma forma mais direta atuando nesse setor, e isso já está acontecendo, né? A busca de parceiros, né, nos mais diferentes segmentos em Minas Gerais pela própria CEMIG. Então isso significa um avanço, né? E nós precisamos de termos também uma oferta maior de energia, exatamente para atender essa demanda que se apresenta em todas as regiões de Minas Gerais. Nós temos um grande gargalo, Fernando, em Minas Gerais, para a geração de novos empregos, sobretudo para efetivar novos investimentos em Minas Gerais, um grande gargalo com relação à questão da demanda que se apresenta e da falta de oferta de energia necessária, não só nas cidades, mas também no setor do agronegócio. Então há um gargalo muito grande nesse setor, e eu acredito que a Comissão de Minas Energia tem contribuído poderá continuar contribuindo no próximo mandato de forma muito efetiva junto ao governo do Estado, junto à CEMIG, para que nós possamos fazer com que Minas Gerais, né, possa suprir, possa vencer esse gargalo aí, levando energia em todos os cantos, em todas as regiões. Então a Comissão de Minas e Energia continuará tendo aí um papel preponderante no desenvolvimento do Estado, não é? E, claro, vamos continuar trabalhando muito pela questão da educação. Eu já tive a oportunidade de ser presidente também da Comissão de Educação, tenho uma atuação muito próxima aos profissionais da educação de Minas Gerais, às escolas da rede do Estado. Então nós vamos continuar com esse foco, é claro, e também na área da saúde, né? Uma área que eu gosto muito de atuar, e a gente que é deputado do interior, a gente acaba tendo que ser um deputado polivalente. Você não pode ter somente uma bandeira.
É quem, né, recebe essas demandas.
Exatamente,
todas, né?
Porque o interior é muito carente, está mais distante do governo. Então, no meu caso, por exemplo, de Araxá e de toda aquela região, então você recebe demanda de todo segmento, de todos os setores, e você tem que dar uma tratativa de igualdade para todas, ou seja, uma atenção muito especial para todas elas, porque todas elas são muito importante. Mas eu quero aqui destacar uma. Nós temos um grande desafio pela frente. A Assembleia agora, na próxima gestão, no próximo mandato, juntamente com o governo de Minas Gerais, nós vamos ter um grande desafio pela frente, que é a geração de empregos, né? Nós estamos aí com um país, né, vivendo aí uma das piores crises de toda a sua história com relação à questão dos empregos. São mais de 13 milhões de desempregados, e Minas Gerais está dentro desse contexto. Isso é preocupante, e o Estado precisa se apresentar neste momento buscando alternativas, né, facilitando novos investimentos em Minas Gerais, atraindo novos investimentos, quer seja de outros estados, quer seja até mesmo a nível internacional, para que nós possamos, né, fazer com que novas empresas, novos empreendimentos venham para Minas Gerais, né, fazendo com que surja a geração de novos empregos, né? Porque as pessoas não estão querendo favor de governo, as pessoas não precisam estarem sempre com o pires na mão, aguardando aí uma migalha que seja de um governo municipal, estadual ou federal. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas tenham oportunidade, tenham a dignidade de ter o teu trabalho e, através do seu trabalho, conseguir ter uma renda suficiente para poder se manter e manter os seus familiares. Então, o grande desafio nosso, com certeza, para essa próxima legislatura, será de fazer esse trabalho em conjunto com o próximo governador. E, se Deus quiser, o próximo governador será da nossa querida cidade de Araxá. Né? Nós vamos estar juntos trabalhando, porque esta será uma grande tarefa, uma grande missão nossa de gerar novas oportunidades em Minas Gerais para buscar esse equilíbrio, tanto, né, dentro do orçamento do Estado, né, fazendo com que os nossos servidores do Estado possam voltar a receber em dia e que o Estado possa oferecer mais condições para todos os mineiros, para todas as mineiras.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.